Queridos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom nós meditarmos na palavra do Senhor. É muito bom nós termos a liberdade de estarmos estudando esse livro precioso que é a vontade de Deus para o nosso viver. A Bíblia é Deus falando conosco. E quando Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5, no verso 22 e 23, eu gosto muito desse texto. Vem falar de 9 elementos que formam o fruto do Espírito. 9. Deus podia colocar mais. E Deus poderia colocar até menos. Mas Deus colocou 9 através de Paulo, e mostrando que isso aqui para nós, veja, seria muito bom, né? Propício para o nosso viver diário e algo para termos como alvo, meta, para nós procurarmos viver de acordo. São coisas simples, simples. Se você colocar a vida na presença do Senhor, não vai ser coisa impossível de você fazer. Às vezes a pessoa, quando olha para essa relação aqui, de Gálatas 5, vai dizer assim, isso aí é impossível colocar na minha vida. Quando a pessoa é bem autêntica naquilo que fala, vai dizer assim, eu não tenho nenhum desse dom, dessa capacitação aí. Eu não tenho. Não, mas tem. Pelo menos a semente, se você é de Deus, pelo menos a sementinha já foi plantada no seu coração. Aí o que que Paulo fala? Paulo está dizendo assim, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Viu? E diz, contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então, 9 qualificações que o Senhor quer ver na vida de cada um de nós. Eu já de antemão perguntaria para você, quantas delas, dessas 9 você tem? Quantas dessas 9 você já cultiva na sua vida? Se você for olhar a grosso modo, você vai colocar as 9 e ainda vai colocar mais alguma coisa, dizendo, ih, Deus se esqueceu, que eu ainda tenho isso, tenho isso, tenho isso. E se você for mais exigente, bem transparente diante de Deus, você vai ter dificuldade em grifar alguma coisa aqui. Você vai dizer assim, amor é difícil. Alegria, o gozo, é complicado. Às vezes eu vivo mais amargurado do que alegre. Paz, eu vivo em guerra. Longanimidade, eu sou pavio curto. Benignidade, não, o mundo está de um jeito que a gente não pode ajudar todo mundo, não pode estender a mão para todo mundo. Bondade, não. Se eu começar a ser bom com todo mundo, eu vou passar como bobo. Fé? Não, que fé? Tem coisa que a gente não tem como crer. Mansidão? Não. Eu sou manso, mas não pisa no meu calo. Domínio próprio? Se eu começar a ter domínio próprio e ser manso demais, a pessoa vai subir nas minhas costas. Então, eu tenho que saber agir. Então, veja, em cada uma das situações, a pessoa vai ter uma desculpa para agir de forma contrária. Mas quando você olha para a explicação bíblica, você vai entender uma coisa. Antes da conversão, a pessoa era carnal. Ser carnal é viver debaixo do domínio do pecado. Porém, se a pessoa teve realmente um encontro com Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada. E se o Espírito Santo veio fazer morada na nossa vida, então nós passamos a ter essa autoridade espiritual. É o Espírito de Deus agindo no nosso espírito. Se o Espírito de Deus está agindo no nosso espírito, o apetite carnal, a tendência dele é acabar. Acabou o apetite espiritual, acabou o apetite carnal, então o que, vai acontecer? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, contenda, luta, dissensão, inimizade, oferendas, ira, peleja, heresia, tudo isso vai cair por terra. Isso não vai ter lugar mais no nosso viver. Ora, se essas situações da carne, a influência da carne, do pecado, caíram por terra, o que é que vai ser evidenciado na nossa vida? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito vem ser justamente essas qualificações que Paulo está deixando aqui para nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E ainda diz, contra essas coisas, não há lei, não há peso de acusação sobre a sua vida. Ou seja, você está vivendo dentro do padrão de Deus. O que é viver dentro do padrão de Deus? É passar a ter uma caminhada íntegra, honesta, diante de Deus e diante dos homens. Essa vida, nova vida, que a palavra fala, não é? É um novo nascimento, ela vai crescer na vida do convertido. Vai crescer. Conversão é mudança. Então, um novo nascimento é mudança de vida. E se houve mudança de vida e o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, com certeza ele vai direcionar a nossa caminhada. Direcionar como? Para uma vida de comunhão com Deus. Quando você abre a Bíblia lá em Efésios capítulo 4, verso 1 e 2, a palavra está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis como é digno na vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, não é fingimento, não é hipocrisia, é suportando-vos em amor. Quando nós começamos a andar e viver debaixo da direção do Senhor, o fruto do Espírito, de uma forma muito natural, vai passar a ser visto na nossa vida. Nós não precisamos botar letreiro na testa, ó, eu sou cheio do Espírito, ó, estou cheio da unção de Deus. Não, não podemos, não precisamos fazer essa propaganda. Com o nosso procedimento, as pessoas vão olhar para nós e ver que nós temos uma vida diferente, uma vida de compromisso com o Senhor. Quando Paulo fala de amor, amar a Deus. Quem diz amar a Deus também precisa amar o próximo. Viu? Então, amar é estender a mão ao caído. Amar é ser transparente, é ser solícito. Amar é não trair. Amar é estar realmente do lado da pessoa que precisa. É sem, é amar, é ajudar sem nada pedir em troca. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. Você vai, você se dispõe, você ajuda, mas você não está esperando que o ajudado venha te retribuir. Você ajuda em amor. Por quê? Porque você vê, você quer ver o caído erguido pela graça e pelo poder do Senhor. Você quer ver o possesso liberto pelo Senhor. Você quer ver o enfermo curado pelo poder do Senhor. E a alegria? A alegria também é baseada no amor. A alegria é baseada na graça, na misericórdia de Deus, nas bênçãos, nas promessas que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria nos impulsiona. A Bíblia diz que a alegria do Senhor aformoseia o rosto, o coração alegre. Coração alegre é aquele coração onde não tem as mágoas, né? As amarguras e as mazelas. Então, teu coração é livre. Teu coração é limpo. Você não guarda ira, não guarda rancor, você não guarda um sentimento de revide no seu interior, aquilo não fica fervendo no seu interior. Se a pessoa fez, você se entristeceu, mas logo você perdoou, porque o Senhor agiu na sua vida para você ministrar o perdão. A paz é a quietude do coração. Você dorme tranquilo. Às vezes as pessoas vão chegar para você e vão dizer: eu não sei como é que você enfrenta tanto problema e quando chega a noite ainda consegue dormir. A Bíblia diz que o sono do justo é reparador. Então você não vai ser levado pela circunstância da vida. Quem é que não enfrenta problema? Até a criança hoje chega e diz para o pai e mãe: ó, pai, eu estou enfrentando um problema. Uma criança, antigamente você não via criança falando de problema. A criança quer brincar. Mas hoje, a situação está alcançando a todos. Você encontra crianças com 5, 6 anos em depressão. Quem é que podia imaginar que uma criança de 5, 6 anos ia enfrentar depressão? Então você vai encontrar muita coisa hoje aí com esse pacote maligno que vem sobre a terra. Mas a palavra está nos mostrando o remédio. E às vezes o crente vive agitado, mas não vive na comunhão com Deus. Então a paz nos traz a firmeza, nos traz a confiança de que tudo vai bem, porque estamos na presença do Senhor. Mesmo que estejamos em luta, a paz não vai ser retirada do nosso interior. Porque essa paz não é igual à paz que o mundo vem e oferece. A paz de Cristo, ela permanece no nosso coração, mesmo nos momentos de tribulação, de luta, de prova, de perda, de dor. Não interessa o que nós estamos passando. Então não é uma paz aparente. E é justamente essa paz maravilhosa que o Senhor nos dá que vai nos levar a tomar as decisões corretas nos momentos mais difíceis da vida. E a longanimidade? É a paciência. Nos ensina a sermos perseverantes, ou seja, tardio em irar-se. Tem gente que perde o controle tão rapidamente. Ainda dizem assim: ah, Deus me criou assim, eu sou pavio curto. Deus não te criou assim não, meu filho. Deus não te criou. Se você quer cura, vai lá para Isaías 45:2, onde o Senhor está dizendo: o que está torto, Deus conserta. Você quer ser consertado? Você quer que Deus trabalhe no seu emocional? Você quer que Deus controle o seu sistema nervoso? Você precisa dar licença para Deus agir na sua vida. Deus não te fez torto. O pecado faz a pessoa ser torta. A pessoa sai da dimensão, sai da direção do Senhor. Mas o Senhor tem bênção para a tua vida. Então é preciso que você abra a tua boca e diga: Senhor, muda minha vida. Transforma minha vida. Trabalha no meu interior. Trabalha. Há um louvor que diz: Senhor, mexe com o que precisa ser mexido. E às vezes Deus ainda não mexeu porque nós não demos a liberdade para o Senhor mexer. Ah, Senhor, no meu coração tem um quartinho de guardado que eu não quero que ninguém mexa. E nem Deus pode entrar naquele quartinho de bagunça, quartinho de guardado. Toda casa tem um quartinho de bagunça, não é verdade? Então, o coração, vamos criar aqui, né, essa situação aqui. O coração tem um quartinho de guardado, escondido. Tudo quanto é bagunça está ali, tudo que não presta está ali. Mas é preciso que nós permitamos que o Senhor tire, limpe, faça a limpeza. Então, no sentido figurado, é isso aí. Isso aí, né? Essa amargura, essa tristeza, essa angústia, às vezes de situações do passado, estão armazenadas, estão guardadas ali naquele quartinho. Mas por que que não foi curado, não foi tirado? Porque nós não deixamos nem o Senhor colocar a mão ali. E o emocional vai mal, o sistema nervoso é atacado, a pessoa prefere calmante do que buscar uma transformação de vida. Tem gente que já carrega o diazepam na bolsa. Agora, será que o diazepam tem um poder maior do que o poder de Jesus? Não. O Senhor é o maior remédio. O Senhor vai trabalhar, vai além do efeito de qualquer remédio. O Senhor vai lá na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. O Senhor vai aonde o remédio não vai. O Senhor vai aonde o psicólogo não vai. O Senhor vai aonde o médico não pode conseguir, onde os exames não conseguem chegar. O Senhor consegue. Eu não sou contra o tratamento, não. Não pense você que eu sou contra o remédio, contra o tratamento médico. Não sou. Mas, às vezes, a pessoa não busca o operar de Deus. Não busca o agir de Deus. Eu e Deus sabe tudo. E nós sabemos muito pouco. Muito pouco. E, além da longanimidade, tem a benignidade. Benignidade. Ser benigno é ter o cuidado de não estar magoando ninguém. Palavra dura, palavra amarga, palavra de ofensa. Tem gente que só sabe massacrar a vida do outro e não sabe reconhecer o valor do outro. Tem medo de abrir a boca para reconhecer o valor do outro irmão. Tem medo. Até dentro da igreja acontece isso. Ah, eu não vou falar que ele canta bem, que ele toca bem, que ele prega bem, não. Que ele vai ficar presunçoso. A soberba vai entrar. Ah, mas para falar mal por trás, para meter o malho, para dizer que a pessoa não serve, que a pessoa é hipócrita, que está falando que não vive, aí é mais fácil. É mais fácil. Então, a começar dentro da igreja, precisa haver uma limpeza. A Bíblia diz que maledicente não entra no reino dos céus. Então tem que haver uma peneira dentro da igreja. E a pessoa precisa se liberta da maledicência. Língua nervosa, língua dividida, língua de cobra. Língua de cobra é língua dividida. Então a pessoa precisa buscar a libertação, a transformação. Isso é a benignidade. Eu não vou falar mal do meu irmão. Eu não sou juiz da vida do meu irmão. Então, se eu estou vendo alguma coisa errada na vida do meu irmão, o meu dever é ajudá-lo a sair daquela situação errada. Se ele quiser, mas eu vou ajudar. Eu vou falar para ele que o Senhor tem bênção para a vida dele. Mas ele precisa mudar de atitude. E a bondade? A bondade é o zelo pela verdade. A bondade é o zelo em andar na retidão. A bondade é o oposto do mal, é a rejeição ao mal. Ser bom é você avisar o outro que ele está caminhando para o perigo. Ser bom é estender as mãos e dizer, olha, sai desse caminho porque você está caminhando para o abismo, para o buraco, para o fundo do poço. Mas ainda há tempo, você pode mudar. A mão do Senhor está estendida para livrar você de sair. Então você traz uma palavra amiga, você traz uma palavra que vai despertar a vida da pessoa. Mas e se ele continuar no caminho errado, pastor? É problema dele, mas você avisou. Você trouxe essa palavra de bondade. Você mostrou a ele o caminho certo, você fez a sua parte. E a fé? A fé é a lealdade incondicional com Deus. A fé nos leva a ter uma vida de compromisso com Deus. Lá em Hebreus está dizendo que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você parece que há um marasmo, parece que Deus não está fazendo nada, mas a fé fala no seu interior que Deus está agindo. Deus está agindo. Parece que há silêncio, parece que está tudo parado, mas de repente, se você continua crendo, você vai ver o teu milagre, você vai ver a bênção chegando, você vai ver o livramento do Senhor. E a mansidão? Mansidão é moderação. Mansidão é ter uma vida equilibrada pelo operado Espírito Santo de Deus. Mansidão, ela é evidenciada nos momentos mais críticos. Não é o momento que está tudo bem que você vai mostrar ser manso, mas é o momento que gera uma confusão, uma discussão, agressividade, e você entra no assunto como uma palavra branda, como uma palavra mansa, como uma palavra de reconciliação. Eu vejo assim a mansidão como aquele que chega como bombeiro, chega para apagar o fogo. Então você vem na contramão, Deus te usa para você trazer a paz aonde a paz bateu asa. Parece que chegou o tempo de guerra e você traz a bandeira da paz. A sua mansidão veio e você chegou naquele bolo, aquele grupo ali que estava numa discussão, naquela agressividade, palavrões, e você chegou usado pelo Espírito de Deus, e logo aquilo foi abrandando, foi acabando, e logo cessou toda aquela confusão, toda aquela discussão. E muitas vezes, no final de tudo, você pode até ler a palavra e orar pelas pessoas que estão ali. Então Deus usou a sua vida. A mansidão foi derramada através de você. Por quê? Porque no momento difícil você teve equilíbrio. Equilíbrio. E o domínio próprio? O domínio próprio é a temperança. Temperança. Temperança sobre as nossas ações, temperança sobre os nossos desejos, temperança sobre as nossas paixões. Por quê? Porque a gente coloca em evidência a fidelidade com Deus. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, se é uma coisa que vai servir de escândalo para alguém, então eu não vou praticar. Se é alguma coisa que vai ser denegrido, então eu não devo falar. Não devo falar. O crente não vive por aí falando gíria, palavrão. O crente não vive aí nessa bagunça. A Bíblia diz lá em Tito 2 que o linguajar do crente deve ser irrepreensível. Palavra sã. Palavra sã. Palavra que vai servir de bom remédio para aquele que ouve. Quando você realmente é um convertido, uma convertida, você vai transmitir essas virtudes com a sua vida. As pessoas que olharem para você vai olhar e vai ver que você é uma pessoa de fé, boa, mansa, domínio próprio, equilibrada. A pessoa vai ter prazer de conversar com você. Por quê? Porque conversando com você, sabe o que elas vão sentir? Que Deus está falando com ela através de você. Coisa boa. Agora, muitas vezes, o que atrapalha tudo? A falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E com a falta de conhecimento, a pessoa abre a porta para a entrada do pecado. Facilita a entrada do inimigo. Por quê? Porque se distanciou da comunhão com Deus. Eu gosto muito da palavra em Tiago que diz assim, olha, busque a comunhão com Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então veja, se você tem comunhão com Deus, o inimigo vai fugir de você, porque você vai estar revestido, você vai resistir às provocações, às tentações. Você não vai cair na esparrela do inimigo. Então você vai vencer, você vai ser vitorioso. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Mas o que é um crente aprovado? É aquele que sabe manejar bem a palavra de Deus. Mas manejar onde? Na vida da outra pessoa? Não, na própria vida. A eficácia da palavra, ela vai ser notada quando ela age na nossa própria vida. Não adianta a gente falar para os outros aquilo que a gente não está vivendo. É hipocrisia. Então, é preciso que de antemão, se nós conhecemos a palavra, vamos viver de acordo com a palavra. Muitos estão dentro da igreja e estão brincando com o pecado. Maledicentes, mentirosos, estão envolvidos em pecado. Então é preciso que a pessoa queira ser liberta. Não basta ser sincero sem o conhecimento bíblico. Vai ser facilmente enganado. Então, vá para a presença do Senhor. Busque ao Senhor a maneira correta de uma vida com Deus. É estabelecido na palavra. O ensino que você precisa está na palavra. A vida com Deus é ensinado na palavra. O caminho que nós devemos andar. Pense nisso. Toma a sua atitude com Deus hoje e que Ele esteja te abençoando grandemente, grandemente. A paz de Cristo reina no seu coração.
Aleluia! Glória a Deus! Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável.